Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse mês de agosto, dedicado especialmente às vocações, e cada domingo nós refletimos especificamente sobre uma vocação. A Igreja é essa assembleia dos chamados. Temos uma única vocação, que é a vocação para amar, para servir, para fazer o bem. Mas dentro do povo de Deus, nós temos uma variedade de vocações para edificação comum. Domingo passado refletíamos sobre o ministério ordenado da Igreja, os diáconos, os padres, os bispos, a função de pastoreio. Neste domingo, nós estamos refletindo especialmente sobre a vocação à vida matrimonial. Abrimos antecipadamente ontem, na missa da noite, em nossa paróquia, a Semana Nacional da Família, que é promovida todos os anos, há muitos anos, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inclusive nos dando esse subsídio, a Hora da Família, que especialmente é utilizado nessa Semana Nacional da Família, mas não só nesse momento, ele pode ser usado também ao longo do ano. Aqui tem uma proposta de 7 encontros, celebrações, enfim, várias oportunidades para aprofundarmos as temáticas referentes aos desafios da família no nosso tempo concreto, na nossa situação, refletindo sobre o desígnio de Deus sobre a família, né? Ela está no projeto de Deus. Às vezes, num mundo confuso, conturbado, justamente a família deve ser uma referência. E às vezes o mundo está conturbado, muitas vezes, porque as famílias estão desestruturadas, né? E falta referência para essas famílias, né? Então a família deve ser um espaço privilegiado de iniciação à vida cristã. Nós costumamos ouvir sempre que a família é a célula, né, original da sociedade, né, a célula básica da sociedade. É preciso que as famílias sejam valorizadas, protegidas. O Estado deve respeitar as famílias. O Estado deve estar a serviço das famílias e não o contrário, né? Porque às vezes se pensa na organização da sociedade e se ignora ou se despreza ou menospreza a família. A família é uma realidade humana anterior ao próprio Estado, né? É um desejo de Deus que nós caminhássemos neste mundo assim. A liturgia de hoje fala da fé, fala da perseverança, fala da vigilância, estarmos atentos. Atentos aqui, não é medo que a liturgia de hoje quer incutir, mas uma atenção vigilante de quem quer realizar na própria vida a vontade de Deus, o desígnio de Deus. E vejam como Deus pensou. Nós todos somos aqui nesse mundo peregrinos, caminhantes, ninguém tem aqui morada permanente, mas Deus nos deu esse espaço privilegiado, essa realidade da família. Ter uma família, hoje dia dos pais, ser mãe, é um privilégio, é um dom, é uma participação na obra criadora de Deus. Porque na família a vida é gerada. E deve ser gerada não só biologicamente, mas a vida deve ser cuidada. A família deve ser o espaço onde as pessoas fazem a experiência da gratuidade do amor. Deve ser uma escola de amor. Na família, as pessoas devem aprender. Aprender por experiência, não aprender como uma lição de sala de aula, como uma instrução, mas aprender por experiência. E nós somos felizes quando nós fazemos as outras pessoas felizes, quando nós nos doamos, quando nós somos cuidadores, responsáveis uns pelos outros. A família é um espaço da iniciação à vida cristã. Por exemplo, né, nós aprendemos a rezar na família, não foi? A catequese é importantíssima, ajuda muito, né? Mas a catequese vem depois. O primeiro lugar onde a gente aprende a rezar, ouve o nome de Deus, né, deve ser na família. Há uma responsabilidade primeira dos pais. Isso, inclusive, é dito no dia do casamento. Naquele diálogo do celebrante com aqueles que vão se casar, uma das perguntas que se faz quando se pede o consentimento dos dois é se estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, né? E de educá-los também na fé. Então a família é o espaço da iniciação à vida cristã, não só na instrução religiosa. Veja, não estou falando só a palavra instrução, é uma experiência. Na família as pessoas devem ter uma experiência de quê? De honestidade, de verdade, de justiça, de amor, de bondade. Porque às vezes nós podemos cobrar dos outros esse comportamento, mas nós mesmos não damos esse exemplo e não vivemos essa experiência dentro da família. Eu já contei por aí, não sei se vocês já ouviram, uma história verdadeira, por exemplo, de um pai que uma vez foi com seus filhos ingressar numa festa, e havia uma regra assim: de uma certa idade para cima a pessoa pagava, de uma idade para baixo não precisava de pagar. E ele foi com seus filhinhos lá. Quando chegou lá, naquela entrada, né, a pessoa que estava para receber falou assim: não, os meninos se pagaram, porque eles não têm a idade. Não, a gente já tem idade, não é pequenininho lá, mas já tem idade. Ah, mas não parece, não pode deixar. O pai falou: não, faço questão de pagar, já tem idade. E ele falou assim: ele sabe que ele tem idade. Se eu não pagar, ele sabe que eu estou mentindo. Ele está aprendendo a mentir. Olha a visão do pai. Talvez uma pessoa mais espertinha pensou: não, não vou pagar mesmo. Não, ele não parece, né? Dá um jeitinho, né? Isso é muito comum. Mas isso é uma maneira de transmitir uma coisa errada. Olha o exemplo contrário que esse pai deu. E a gente pode multiplicar as situações. Então, quando a gente fala de... E é o primeiro encontro, pensa nisso. O primeiro encontro que está aqui é a família, lugar da iniciação à vida cristã. Então, a iniciação, sim, à doutrina, à oração e à vida correta. Uma vida de verdade, de justiça, de solidariedade, de amor, de carinho, de ternura. Porque pai e mãe, o pai não é só aquele que põe alimento em casa, que enche a dispensa. O pai, porque nós não somos animais. Animal você coloca lá o alimento no bucho, ele se alimenta. Mas o pai é aquele que tem que estar presente, que tem que amar, que tem que dar carinho, que tem que ter tempo para conviver com os filhos, para ouvir, para brincar, para ter lazer. Então a família, quando a gente fala de iniciação cristã, é nesse sentido mais amplo, sabe? Nós não podemos perder os valores da família. Vocês veem que às vezes é tão forte o lado econômico, né? E às vezes até o Estado faz isso, que as pessoas pensam só no ganhar dinheiro, no acumular bens, ah, é para a família, é para sustentar, né? Mas não tem tempo para conviver. E aquele tempo precioso que você tinha para conviver com seu filho, naquela idade que você perde, ele não volta mais, não. Você pode depois conviver no outro, tá? Mas aquela você perdeu, né? Então não percam a oportunidade de conviver com os filhos, com a esposa e todos, né? E não só se preocupando com o bem-estar material. Nós ouvimos no Evangelho: não temais, pequenino rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino, vendei vossos bens, dai esmola. Nós devemos ensinar na família o quê? Os filhos não a acumular coisas, mas a partilhar, a ser solidários, a pensar nos pobres, a pensar nos pequenos, a pensar nos que sofrem. Essa é a verdadeira educação cristã. Essa é a verdadeira educação da família. Então, família é espaço de iniciação à vida cristã, onde você ouve a palavra de Deus, reza junto e tem gestos concretos de solidariedade. Quem viveu isso nunca mais esquece, né? Nunca mais esquece. Quando os pais dão esse exemplo, os filhos não esquecem. Os pais que estão participando da igreja, os pais que ajudam os pobres, os filhos estão vendo isso. Eles estão aprendendo. Agora, se o pai não tem tempo para nada disso, né? Só quer saber de ganhar dinheiro, só quer saber de festa. O filho também está aprendendo isso. O filho também está aprendendo isso. Né? Se vocês estão pensando só que vão oferecer coisas para os filhos, vocês podem estar educando só uma pessoa foi o egoísmo. Ontem eu ouvi isso do depoimento de um pai, que não vou citar aqui, mas o pai, mas ele dizia isso. Olha, é uma grande responsabilidade mesmo, porque às vezes eu posso estar só educando meu filho, para depois, até dando educação no sentido da instrução, ajuda ele a estudar, ele faz todas as etapas, faz universidade, quem sabe até pós-graduação, eu ajudo, eu banco, e depois o que ele vai ser? Um grande egoísta que vai pisar nos outros, que vai desprezar os outros. Por quê? Se não teve os valores, ele teve só instrução, ele teve só formação acadêmica. Então, o pai não é só aquele que dá o alimento, o bem material e até mesmo o intelectual, mas ele tem que dar valores, ele tem que dar um exemplo. Então, é uma nova concepção, isso tudo nós temos que refletir. O Estado também deve proteger a família. O Estado não pode ficar preocupado só, né, com o produto interno bruto, com o desenvolvimento disso ou daquilo. Nenhuma família deveria ficar privada do teto, da habitação, da morada. Como é que você vai ter? A gente até falava isso, né? Quem casa, quer casa, né? Não é luxo, não, mas quer uma habitação, né? É preciso ter um espaço, né, para convivência. Então, o Estado devia até colaborar para que a nossa economia deve ser pensada para que ninguém fique sem teto, para que ninguém fique sem trabalho para a sua subsistência, né? Não é ficar ninguém preguiçoso, né? Cada um deve ganhar o seu salário com o suor do seu rosto, não é preciso oferecer possibilidades. Então, isso tudo está ligado com outro tema, família e políticas públicas. Nós refletimos sobre isso na campanha da fraternidade desse ano, né? É outro tema, né? Família e desafios contemporâneos. Quanta coisa que ameaça a família. Mentalidades, ideologias, né? Por exemplo, uma separação fácil, uma propagação. As pessoas não têm espírito assim de sacrifício, de compreensão, de diálogo. Pensam logo, qualquer dificuldade já vai separar, já é o divórcio, né? Não tem o espírito para acolher a vida. Pensa-se logo que o egoísmo, o aborto, né? Ideologia de gênero, né? Não estou falando aqui da discussão sobre o gênero, às vezes as especificidades masculinas e femininas, isso não, mas a ideologia de gênero, como se o ser humano fosse indefinido, não houvesse a sua sexualidade definida, não. Né? Ideologia de gênero, o que quer achar que tudo é uma produção cultural, é um assunto complexo, né? Evidentemente, eu não vou. Todos esses assuntos são para ser discutidos na Semana da Família e em outros momentos também, e aprofundados. E essa é a proposta da Igreja, quando sempre vai trazendo a família a nossa reflexão e a nossa oração. A família é desígnio de Deus. Como é que Deus nos criou? Como é que Ele pensa, né, a nossa realização? Está lá no livro do Gênesis, Deus nos criou, mulher e homem, e disse, crescei e multiplicai-vos, né, dominai a terra, não no sentido de exaustão da terra, de exploração da terra, mas como administradores, como diz o Evangelho de hoje. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor colocou à frente da sua casa, né? Se você está atento, atento a quê? A fazer a vontade de Deus na família, no seu trabalho, nos seus ambientes. Quando o Senhor chegar no seu apelo, você está pronto, você está acolhendo. Então, como vai a família? Um dos encontros, a família, como vai? Como vai a sua família? Né? Para a gente pensar se nós estamos realmente pautando a direção, a orientação da nossa família pela palavra de Deus, pelos verdadeiros valores, ou se nós estamos nos deixando contaminar simplesmente por uma sociedade, às vezes, só da propaganda, do consumismo, do egoísmo, do levar vantagem em tudo, da ambição, né? Do apego desordenado aos bens materiais, ao poder, né? A riqueza e o prazer como se fossem os valores absolutos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.